Finalmente. Sejam bem-vindos ao maior podcast que você já ouviu. The Star Wars. Bem-vindos ao SifCast.
Bem-vindo ao nosso podcast oficial aí, para você que tá ouvindo. É nosso primeiro episódio, espero que seja o primeiro de muitos. É, e hoje estamos aqui com nada mais, nada menos do que com 5 integrantes para o nosso primeiro podcast. Eu, que sou o pauteiro aqui do, e ex-administrador da Ordem Sith Brasil. Também estamos aqui com o Bento Cardoso, que é o criador da Ordem Sith Brasil, para quem não sabe. Apresente-se, Bento.
Hello, pessoal. Então, meu nome é Bento. Como o Alessandro já tinha falado, eu sou o criador da Ordem Sith. E a gente vai estar trazendo esse podcast aí para, como mais um projeto da página, para aconchegar mais, trazer mais as pessoas que seguem a gente para perto. E com certeza trazer muito mais conteúdo.
Perfeito. E diretamente do fim do mundo também temos a Giovana, que é a nossa diretora do podcast.
E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso SifCast. Espero que vocês gostem. E é isso.
Também temos o Emanuel Sampaio, que é administrador da Ordem Sif Brasil. Trouxemos o convidado para o nosso primeiro episódio, que é o Gustavo Trota, da página do Darth Tal.
Obrigado aí, primeiramente, ao Bento pelo convite. É muita honra estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto, que eu acredito que vai trazer muitos benefícios para a comunidade Star Wars e espero que todo mundo goste bastante do nosso podcast. Obrigado.
Isso aí. Ele é dono da página lá do Darth Tal no Instagram. Inclusive, para você que não conhece a página do Gustavo, ele anda postando várias notícias e curiosidades da saga que são bem daorinha. É só procurar lá no Instagram por Darth Tal, soletrando T-A-U-L, Darth Tal. E aproveitando também, se você está ouvindo o podcast e não segue nosso Instagram, já vai seguindo aí, é só procurar no Instagram também por Ordem Sith Brasil que você vai achar fácil. Enfim, eu queria que o Bento falasse um pouco para os ouvintes aqui, um pouco sobre a Ordem Sith Brasil. A galera está aqui no podcast, já é mais familiarizada, mas os ouvintes talvez não conheçam tão bem. Então, como é que foi o processo de criação? Por qual meio começou e por quê?
Então, a gente começou lá em 2015, né? Na época em que... No ano de lançamento do episódio 7. E a gente tava pensando, eu na verdade tava pensando, né, em criar de alguma forma alguma coisa que eu pudesse falar sobre Star Wars, passar conteúdo, essas coisas assim. E me veio na cabeça por que não temos uma página grande, ou, né, uma página, na verdade, que fosse de vilões no Brasil. Eu nunca... Sim. Sendo bem sincero, lá em 2015 eu nunca tinha achado nenhuma página assim. Sempre tinha, né, Ordem Jedi, Sociedade Jedi, todas essas páginas que são de muita qualidade. E eu queria fazer a mesma coisa, só que com os vilões. Então, eu tive essa ideia, criei, começamos no Facebook. A gente chegou a 50 mil seguidores em 2016, se eu não me engano. Tivemos alguns episódios, né, que aconteceram, a gente perdeu a página. E aí,
gente?
E por fim,
onde a gente tá mais fortemente no momento. E é isso.
Foi complicado. Só que agora deu certo, pelo menos. A gente voltou, tipo, depois dessa queda da página. E, tipo, atualmente, como que ela tá operando? Tipo, porque eu sei que tem os administradores no grupo do WhatsApp, mas aparentemente eles não operam mais o Insta, né? Do Ordem Sif.
Isso, então eu meio que criei um pequeno grupo de, como é que eu posso dizer, de criadores de conteúdo, que são eu, vocês não sabem disso, estão sabendo agora, é eu, o Emanuel e a Andressa, que também é uma das administradoras do grupo no WhatsApp. Eles meio que são os que me dão algumas ideias, porque eu já esgotei as minhas, né? Então eles trazem coisas de livros, eles leem bastante, trazem coisas de livros, e eu transformo isso pro post. Mas por enquanto tá tudo focado em mim, no caso de administrar fisicamente é eu. E no grupo do WhatsApp, que a gente já tá bem grande, né, bem cheio de gente. E a gente já tem bastante administradores lá. Agora viemos com essa proposta do Discord, que também tá bem cheio. Acredito eu que pra Discord aquele quantidade de pessoas é bastante. E é isso. A gente tá nesse sistema de administração dentro do grupo Ordem Sif.
E o Gustavo, como é que se deu a criação assim, do Dart Tal? Faz quanto tempo que já tá com a página?
Então, a página vai fazer agora 3 semanas que eu fiz a criação dela. E há muito tempo, né? Como eu já acompanho Star Wars desde a minha infância, eu sempre quis fazer algo direcionado para a comunidade. Já fui em alguns eventos em São Paulo para participar, né? Conhecer um pouco. E desde então eu tive a chance de conhecer alguns youtubers e criadores de conteúdo, de páginas de Star Wars, vídeos e tudo mais. E eles me encorajaram bastante a criar uma página, né? Primeiramente eu tinha criado um canal no YouTube para fazer alguns pequenos vídeos, mas eu acabei migrando agora pro Instagram e tô com esse projeto aí que tanto o Bento, né, com a Ordem Sif e outras páginas também me apoiaram bastante. E eu tô, né, tentando me comunicar bastante com o pessoal de fã para fã, né? Porque o intuito é ter uma comunidade, né? Nós respeitamos uns aos outros, opiniões diferentes dentro da saga. E eu acredito que, junto com o apoio que as páginas estão me dando e com bastante força, né? Porque cuidar de uma página não é nada fácil. Imagino o Bento com uma página grande como a dele, como deve ser complicado também, né? Eu já estou tendo dificuldades, né, com o começo. E acredito que só tem a melhorar as coisas.
Tipo, assim, você planeja expandir a página porque, tipo, tem no Instagram, por exemplo, mas você planeja, tipo, novas mídias, tipo, YouTube, o IGTV, o WhatsApp próprio também?
Então, uma coisa que eu tenho feito ultimamente pra me comunicar bastante com as pessoas é jogar algum jogo relacionado a Star Wars na Twitch, uma plataforma direcionada pra stream de jogos. E eu pretendo migrar também para o YouTube, fazer vídeos sobre assuntos determinados de Star Wars, que as pessoas mandarem, curiosidades, essas coisas. Mais pra frente, claro, né? Quando a página tiver um maior foco, maior público.
E vem cá, Dart Tal é T de trotinha?
Exatamente, porque, como todo mundo sabe, né? Todo fã de Star Wars já tentou criar um nome. Eu acredito que todo mundo aqui já tem como criar um...
Entendi.
Vocês sabem como é complicado criar um nome dentro de Star Wars.
Ainda mais numa saga de Star Wars, que é um bagulho, tipo, fictício, tá ligado?
Sim, e Star Wars como um universo é gigantesco. Tem como você botar inúmeros nomes, várias coisas. E como eu sou um grande fã do Sif, claro, né? Já me entreguei totalmente ao Ordem Sif Brasil.
E muito criativo.
Eu aproveitei o Dart, que... Eu usei de inspiração o Darth Vader, né, que é meu personagem favorito da saga. E o Tal, por causa do Trotinha, do Trota, que é o meu nome. Então eu já aproveitei, fui no embalo e falei, vai ser isso e acabou, ponto final.
Bacana, velho. Acho que foi a Giovana que me falou que você foi pra CCXP, né?
Isso, foi agora no último ano.
Quando teve o lançamento do episódio 9?
Conte-nos essa experiência que nós não tivemos.
Realmente, é um sonho.
Sim, quando eu nunca tinha ido na CCXP. Eu fui agora em 2019 e eu comprei de última hora. Eu soube que o elenco de Star Wars, a Daisy Ridley, o John, o Oscar e o DJ iriam na CCXP. E quando eu fui ver, os ingressos já estavam tudo esgotado. Eu, como fã desesperado, fui direto na hashtag que tinha levantado CCXP Star Wars, essas coisas. E lá mesmo eu já comecei a perguntar se alguém teria pra vender. Uma mulher de São Paulo, ela já tinha comprado, ela me vendeu. Fiquei uma semana conversando com ela, mais ou menos, eu consegui comprar dela o ingresso. E a minha ideia era chegar... O evento começava acho que umas 11 horas, mais ou menos, e eu saí daqui da minha cidade mais ou menos umas 7, 8 da manhã pra chegar lá. Porque teria um painel só de Star Wars dentro da CCXP, né? Com um trailer exclusivo do episódio 9.
Nossa.
E quando eu cheguei lá, já tava esgotado a fila de entrar. Logo cedo já. E
nossa,
a princípio eu fiquei bem chateado, porque eu achei que não teria outra chance de ver, né? Os atores, o diretor. Mas lá eu acabei conhecendo o Kaique, que também é um dono de uma página no Instagram, no YouTube.
O Kaique Zotão, pra quem não conhece.
Isso. grande criador de conteúdo também, Star Wars.
Muito bom!
Maravilhoso. E aí ele comentou comigo que uma outra empresa iria também fazer uma entrevista com os atores. Quando ele me contou isso, né? Depois de um tempinho, eu fui pra esse local e eu fiquei aproximadamente 5 horas lá esperando eles. Eu passei a tarde.
Mas aí...
Eu passei a tarde, mais o começo da noite lá, pra só conseguir chegar eles.
Ah, eu também passaria.
E quando ele chegava, claro, foi aquele tumulto, né? Até quem não conhecia Star Wars viu que pela multidão eram pessoas importantes, era alguma coisa interessante. E eu fiquei lá, consegui gravar, tirei foto, né, deles relativamente perto. Mas foi incrível, né? Porque eles comentaram bastante sobre a saga, falaram sobre as ideias que o JJ queria trazer e foi uma experiência única e uma coisa que eu nunca vou esquecer.
Eles tinham, tipo, tradutor, alguém tava traduzindo, ou eles falavam português? Acho difícil eles falar português.
Sim, eles, quando eles perguntavam alguma coisa pros atores, alguém traduzia logo em seguida para as pessoas.
É um sonho, estar num lugar desse, sim. Na moral. E, tipo, questão de foto, eles tiravam, tipo, foto, eles estavam tirando foto com os fãs, tipo, de perto, assim, ou não?
Não, eles não chegaram a tirar foto com os fãs, porque tava meio que tendo tava um pouquinho tumulto, né, era muita gente reunida, e como já tinha passado, se eu não me engano, acho que era o diretor da Marvel, antes, tava a gente muito empurra-empurra, sabe, gente querendo ficar perto do palco, então tinha a chance deles nem irem pra lá. Porque teve um momento que eles falaram, né, o pessoal da empresa comentou com a gente que eles não viriam mais por conta do tumulto que poderia gerar acidentes. Só que aí a gente convenceu o público que estava ali, a gente estava pedindo, a gente, né, fez uma promessa que a gente iria todo mundo se comportar, ninguém se empurrar, né, mesmo com a euforia do momento. E deu tudo certo, mas eles não tiraram foto, né? Porque se fosse tirar foto com um lá, eles não ia acabar o evento, né? Era muita gente mesmo, muitos
pontos. Mas, tipo, você enfrentaria uma fila para tirar foto, tipo, naquele tumulto, tá ligado?
Acho que... Funk é enfrenta, né? Mesmo sendo complicado.
A gente vai pro assunto principal, então, do podcast, que no caso é sobre o retorno do Sith no episódio 9 de Star Wars, logo após a transição aí.
Nada impedirá o retorno do Sith!
Então vamos começar aqui sobre o retorno do Sith no episódio 9, e aí agora já é mais uma discussão sobre os filmes, e sobre o retorno do Sith em si. Tipo, pra vocês, foi algo bem encaixado na trama, tipo, da sequels ou da saga em geral?
Tem uma boa coisa pra falar sobre isso. Bom, eu tava conversando com alguns amigos meus, acho que com vocês até nem comentei isso, né? Mas, de fato, acredito que eles trouxeram o Palpatine bem de última hora, mesmo com algumas ideias lá em 2014, 15, que eles queriam trazer, mas os elementos de trazer o Palpatine foram bem de última hora, né? Podia ter sido colocado 8, um pouco no 7, que seja. Mas eu tava tentando analisar, sabe? Eu não vejo, porque assim, o episódio 9, o que eles queriam? Queriam um fim pra saga, um fim pra 9 filmes. É. Né? Eu não vejo uma forma mais coerente de fechar 9 filmes sem colocar o Palpatine, porque ele foi o vilão desde o primeiro. Então eu não vejo ele por exemplo, se você fecha as sequels com o Kylo Ren como vilão, você fecha as sequels, mas meio que não acaba todos os arcos de fato, porque não tem um link. O Kylo não tem um link direto com 1, 2, 3. O Palpatine, na minha visão, né, ele tem um link com todos os filmes. Eu acho que o retorno do Sith, na minha opinião, foi algo muito importante. No filme em si foi bem legal, teve muito elemento diferente que a gente nunca tinha visto em filmes, né? Um templo Sith pela primeira vez. Tivemos a adaga Sith,
que foi animal. quando saiu aquele primeiro trailer lá com o Palpatine conversando com o Kylo.
Sim, aquilo foi muito incrível mesmo. E Palpatine, o ator, o Ian, não tenho que perder. Ele tem a alma do personagem. Mas assim, eu acho que o que pecou mesmo foi na trilogia inteira das sequels. Eu gosto muito dela. O Kylo tem um dos melhores desenvolvimentos de personagem de todos os filmes. De todos mesmo, na minha opinião. Mas eu acho que o que pecou foi a falta de planejamento. Eu acho que a palavra é planejamento. Porque um filme não conversa direito com o outro. Todos eles, de fato, são sequências, conversam, assim, uma coisa ou outra. Mas não é a mesma coisa que um, dois e três, que eles não são os melhores de todos. Não são, mas eles conversam. Ele é planejado, ele tem um enfim.
E não é só, tipo, do 8 pro 9 que não tem essa conversação. Do 7 pro 8 também tem muita mudança, tipo, de tom.
Exatamente. Tá, eu acho que, assim, ó, se fosse... Eu amo muito o episódio 8. Hoje o episódio 8 tá entre os 3 melhores pra mim. Mas o 9 se encaixaria muito mais com uma sequência do 7 do que o 8. Se for, sabe, pensar. Então, mas voltando, assim, pro assunto, pra pergunta, né? Eu acho que o retorno do Sith foi muito importante. Que ele realmente fecha a saga num todo. Como eles queriam, né? E acho que não atrapalha, assim, de fato, o sacrifício do Vader, que é um ponto, né? Ele se sacrificou pra acabar com o Sif e o Sif voltaram. Eu acho que não atrapalha. Se fosse melhor desenvolvido, talvez as pessoas não teriam tanto esse bloqueio pra aceitar isso. Mas eu acho que no meu ponto de vista seria isso mesmo.
Eu acho que você até respondeu com a... Na verdade, não é que você respondeu a pergunta minha. Mas é porque, tipo, você mudou uma opinião minha agora. Porque, tipo, a questão da Rey Palpatine, que era uma das perguntas aqui da pauta. Pra mim, tipo, eu não concordava tanto com a Rey Palpatine, tá ligado? Mas se você pegar as sequels, os personagens novos, eles não têm ligação, tipo, com a trilogia clássica ou com a trilogia prequels. Tipo, Paul Finn e Rey, eles não tinham nada a ver, tá ligado? E Rey Palpatine até que faz uma ligação, dá um sentido pra fazer a saga virar um conjunto e não, tipo, algo separado. Tipo, as sequels é, tipo, nada a ver, tá ligado? Eu não sei, tipo, se você chegou a concordar, tá ligado? Mas é porque pra mim, tipo, Rey Palpatine, por exemplo, não foi uma solução tão boa pra mim. Mas, tipo, se você parar pra analisar que nenhum personagem das sequels, tipo, Paul, Finn, tinha ligação com os outros personagens... Até que é uma boa ligação, sim, tá ligado?
Eu realmente não achei que Rey Palpatine foi uma decisão sábia da parte dos roteiristas, porque joga todo o episódio 8 por parte da construção da Rey fora. Em relação a Rey, o episódio 8 foi praticamente jogado fora. Porque eu acho que o arco da Rey foi muito quebrado desde o 7. O 7 é uma coisa, o 8 é outro, o 9 é outra. Foi o arco mais mal feito, assim. Assim como o do Poe, o do Finn foi...
O do Poe, tipo, no 7 é um herói, no 8 ele é imprudente, no 9 ele é contrabandista.
Isso foi muito mal resolvido. Mas é isso, minha opinião.
Sobre o retorno do Sith no episódio 9, eu concordo com o Bento que é uma coisa essencial dentro de Star Wars. Na saga inteira, o problema que nós encontramos... No equilíbrio, são os Sith tentando tomar, né, o poder dentro dos filmes. Concordo também que a volta do Palpatine é algo essencial. Desde o princípio, ele que estava contornando todo o circo de Star Wars, ele que estava tentando fazer as coisas acontecerem a favor dele.
Ele estava desde o Anakin.
Sim, sempre foi um projeto dele, né? Até usando o 8 como exemplo, né? Que entre o 8 e o 9 teve essa quebra de roteiro que eu posso falar em outras pautas do podcast, mas ele ser o Snoke como forma de atrair o Kylo para o lado sombrio da força, né? Isso mostra o quão poderoso o Palpatine era. Eu lembro que quando lançou o trailer, que a gente viu o Palpatine, a risada dele, aquela risada no trailer, certeza que...
Não precisava
de mais nada.
Incrível.
Só a risada do Palpatine naquela cena fez todo mundo se arrepiar, se emocionar, porque era o maior vilão de Star Wars, que fez tudo acontecer, que fez Vader acontecer, que fez o Império acontecer, retornando.
Exato.
E uma coisa que o Bento falou, que eu concordo também com ele, que foi que a forma do Palpatine voltar, ela é correta. Ela existe dentro do universo Star Wars, tanto na... se a gente voltar pro episódio 3, o Palpatine explica sobre como enganar a morte pro Anakin, que é uma das coisas que faz ele acreditar no Palpatine, acreditar nesse poder do lado sombrio para tentar salvar a Padmé. Então, eu acredito que foi uma volta válida, né? Não exatamente como a gente esperava, né? Porque o Palpatine parece um morto-vivo no filme, né? Eu achei um pouco engraçado até essa parte. Mas, respondendo à pauta, foi algo encaixado, sim. Como o Bento também comentou, tem quebras de roteiro entre o 7, entre o 8 e entre o 9. Né, mas isso a gente vai discutindo ao longo do podcast, mas acredito que sim, os Sith são essenciais, o retorno do Palpatine é essencial, e aquele tempo o Sith não tem nem comentários, é maravilhoso o momento em que o Palpatine enfrenta a Rey e o Kylo, né, todos os seguidores de Palpatine, aquela orquestra de fundo, né, aquelas vozes de fundo,
é incrível,
não tem nem comentários, mas esse é o meu ponto.
Você é do contra aqui, desculpa. Mas assim, eu sou uma Sith, eu gosto muito do lado sombrio. Porém, eu acho que quando eu vi o episódio 9, eu acho que vocês viram na pré-estreia também, assim como eu tava eu tava muito ansiosa, né? Esperava muito por esse filme. Nossa, eu cheguei lá bem cedo pra entrar na fila. Então, toda a sala estava numa emoção muito grande. Eu gosto do episódio 9 por causa da emoção que ele me traz. Mas se for realmente pensar, né, detalhadamente, não é um episódio assim que eu gosto, né? Então, falando do retorno do Sith, eu quero só falar para vocês aqui que o Bento ama o episódio 9. Então, assim, né? Mas, olha, parte de mim gostava muito do Palpatine devoltado, só que parte de mim achou que o final dele tinha sido perfeito no episódio 6, né? Eu achei, assim, a volta dele meio assim, nada a ver. Tanto é que quando ele apareceu, todo mundo ficou tipo assim, o que tá acontecendo? Porque...
Então, tipo, o trailer já tava com o pé atrás quando saiu o primeiro trailer?
Sim, porque, ó, na minha visão... Eu achei muito bom o final dele no episódio 6, né? Se eles tivessem construído isso desde o 7, mas na minha visão não tinha nada. Então ele aparecer ali foi uma coisa assim meio nada a ver. Por mais que eu goste muito do Palpatine, eu não achei a volta dele boa para o fechamento do episódio 9, né? Eu achava que já tinha sido suficiente no episódio 6. Mas isso é uma opinião minha, né? Eu sei que vocês gostaram muito da volta dele. Eu amo Palpatine, sempre erro esse nome, gente. Mas eu achava que o final dele já tinha sido muito bem feito no episódio 6. E é isso.
Nossa, não, tranquilo. Eu ia falar, tipo, antes de você começar a falar, eu ia falar também que, tipo, pra mim, pelo menos... Se tiver, eu sei que teve uma... Já era uma ideia retornar com a Palpatine, tinha as artes conceituais no episódio 7 da Rey com uma lanterna lá na Estrela da Morte abandonada e tudo mais. Eu não acho que eles deviam ter descartado no 7, assim, tá ligado? Eu acho que eles deviam ter começado ali, ou pelo menos no 8. Acho que no 8 ainda seria um pouco forçado. Acho que tinha que ter iniciado desde o 7. Porque, tipo, chegou no 9 do nada e teve que explicar muita coisa. Ainda mais num filme... menor, né, tipo, pequeno, explicar muita coisa ficou um pouco embolado, sabe?
O 9 foi
muita
informação, né? Eu achei, assim, muita informação.
E muita informação em pouco tempo, porque os últimos Jedi, ele tem o quê? Tipo, 2 horas e 36, eu acho. Então, tipo, é muito tempo de filme, mas perde bastante tempo ali no cassino, por exemplo.
Exatamente.
Mas o 9, ele, tipo, não tem tempo pra tramas igual o cassino, por exemplo. Ele tem que ir, tipo, direto, informação, informação, informação. Porque ele tem que apresentar personagens novos, ele tem que, no caso, eles quiseram colocar personagens novos, tem que concluir a saga, tem que explicar o retorno do Palpatine, tem muita coisa pra fazer.
Sim, muita coisa.
Eu acho a volta do Palpatine meio que um tapa-buraco. O Raya matou o Snoke no episódio 8, ele precisava fazer alguma coisa pra mudar. Eu gostei da volta dele, mas acho que atrapalhou meio a evolução do Kylo Ren. achava que ele tinha que ser o vilão final do filme.
O Kylo, você teria, tipo, o Kylo como vilão igual... Eu acho que no roteiro do Colin era isso.
No roteiro do Colin, mil vezes melhor.
Ah, eu gostaria de ver o roteiro do Colin, mas eu não sei se ia concluir.
Exatamente, tem isso também.
Porque Palpatine, querendo ou não, ele é vilão do Skywalker. É tipo como se a saga Skywalker fosse um grande filme, o Palpatine é o vilão.
Deixa eu bem rapidinho antes do Emmanuel falar. Eu acho que Palpatine é bom pra saga. Mas o roteiro do Colin era bom pra sequels.
Pra trilogia.
Sim, concordo.
Igual a Tenet do Palpatine. Foi meio que uma forma deles tentar suavizar o que eles fizeram no episódio 8. Sobre a gente ser filha de ninguém. Muita gente não gostou também. É, aí trouxeram uma coisa de volta pra meio que voltar. A gente tem críticas.
Tipo, pra vocês, tipo, o que poderia ser diferente nesse retorno dos Siths no episódio 9, tipo, levando em conta que tem as sequels, o que poderia ter sido feito de melhor pra você encaixar o retorno do Sith na trama? Eu acabei já respondendo isso, mas eu quero ouvir de vocês um pouco.
Os primeiros filmes da trilogia, né? E meio que jogaram do nada aqui. Não tinha nada explícito falando sobre isso antes.
A gente comentou, pode, né? Sobre a quebra de roteiro. Infelizmente teve esse problema. Eu acreditei muito no começo dessa trilogia. Não vou falar que eu não gosto da trilogia, eu acho uma trilogia muito boa pra se assistir, gosto sim dos filmes. Só que o problema é que, como o Emmanuel falou, foi um pouco de tapa-buraco. Ficou esse ar assim, do nada temos um Palpatine. Teve, como eu falei, sobre do Palpatine ser o Snoke, entre aspas, né? Ser a sombra do Snoke. Ter criado o Snoke.
Usaram
esse argumento pra tentar fazer uma continuação, mas o problema foi essa quebra, que a Rey era uma catadora de lixo sem pai, sem família, veio do nada. Ela era uma criança sensível à força. Existem milhares espalhados na galáxia, no universo Star Wars. Tanto que no final do 8 nós vemos um garotinho puxando a vassoura com a força. Aquilo...
É porque, tipo, eles tentaram inserir um pouco disso nas prequels, tipo, um garoto que vem do nada. Só que depois acabou dando uma alterada por causa do universo expandido e a gente acabou descobrindo que o Anakin não veio do nada em si. Mas aí voltaram com isso agora com a Rey.
Como o Bento falou, o Palpatine é importante pra saga, mas o outro roteiro seria melhor pra trilogia. Isso eu concordo. Só que o que faz a gente ter essa opinião, né, diferente, né, ter tantas opiniões sobre a nova trilogia, é que a gente não sabe como, não tem como imaginar como seria o que a gente pensa. Se a Rey fosse realmente uma menina que veio do nada, porque no 7 e no 8 ela treina muito, mesmo, né, não tendo o treinamento dos antigos Jedi, no tempo Jedi, na época da República, que eram os mais bem treinados... ela se esforça muito para se tornar uma Jedi. E do nada a gente descobre que ela tem o sangue do Palpatine, que ela é neta do Palpatine. Isso praticamente como a...
Inclusive no universo.
Sim, então...
Nada falando sobre isso, né?
Como...
Porque tem conteúdo já passado
como
dela.
Como a Giovanna falou, sobre a Rey ter treinado tudo no episódio 7, no 8, ela chega no 9 e ela tem sangue do Palpatine. Parece que tudo aquilo que ela viveu foi jogado no lixo. Porque se ela é neta do Palpatine, obviamente ela vai ser forte. Ela é duas gerações melhor que a do Palpatine. Se ela se tornasse uma Sith mesmo, como a gente viu a Dark Rey, ela seria... Não tem como imaginar como ela seria forte. Então, me entristeceu um pouco, né, nessa trilogia foi essa quebra, né, de roteiro, que se tivesse sido um pouco mais combinado mesmo, podia trocar diretor, não tem problema trocar diretor. Mas se tivesse sido algo conversado... Eu acredito que...
Planejado.
Se, como vocês comentaram, o Palpatine tivesse qualquer mero comentário no episódio 7. E se o Palpatine estiver orquestrando tudo isso por trás? E se o Palpatine realmente não morreu? E se ele aprendeu a como enganar a morte? Se tivesse um comentário desse no episódio 7, ou no 8, eu acredito que a gente teria um pouco, uma imagem um pouco melhor do que foi o episódio 9.
Sim.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre o que poderia mudar?
Poderia mudar, né? Mas
o fato do Palpatine ser clone, que eles não explicaram no filme.
Também tem isso.
Só deixaram pra falar no livro.
Pois é. O que eu mudaria no filme, talvez, para trazer, continuar trazendo o Sith, né, a temática Sith, mas sem Palpatine, que é um grande problema no filme, né, ele é legal, mas é um grande problema no filme, no geral, eu acho que eu traria o Darth Plagueis como ameaça que se escondeu mesmo, tipo, ele era o Snoke, tipo, muita gente já teorizou sobre isso e eu acho que se encaixaria muito bem. Da mesma forma que o Palpatine estava escondido nas sombras e os seguidores dele estavam lá, toda aquela mesma temática, só que com Plagueis. Acho que quebraria bastante coisa e também seria um vilão da saga Skywalker, né? Ele começou tudo, de fato, né? Se for parar pra pensar. Essa é a minha opinião.
Também uma ligação muito
grande com o Palpatine. É uma forma que eu teria, assim, pra... Né? Ele enganou todo mundo. E olha onde ele tá.
E, tipo, pra vocês, o plano do Palpatine, tipo, era bom? Tipo, o Kylo Ren, vocês acham que ele foi realmente planejado pra ser um Sith nessa trilogia? Porque no episódio 7, quando lançou, assim, se não me engano, foi o J.J. Abrams que falou que não existiam Siths na trilogia. Mas aí vocês acham que, tipo, ele tava escondendo o segredo do episódio 9 ou que foi mal planejado?
Eu acho que é mais esconder mesmo, porque você dizer assim, vão te perguntar, vai ter Sith, vai ter isso, aquilo, ele falar assim de cara que vai ter, né? Mas também mostra que é um pouco que eles não tinham planejado a trilogia por um todo, né? Eles deixaram pra planejar filme a filme, o que é um grande problema.
É, porque, tipo, o Snoke não criou o Kylo Ren pra ter um Sith, ele... Isso ficou um pouco mais claro no 8, se eu não me engano. Mas aí, do nada, tipo, no 9 vem a informação de que o Snoke era o Palpatine por trás de tudo. Mas aí também tem, tipo, a desculpa de que o Palpatine não queria o Kylo, ele queria o Rey, na verdade. Então faz sentido ele não treinar
ele,
o Kylo.
Ele, na verdade, ele queria os dois, tá? Ele queria o Kylo como aprendiz e a Rey como imperatriz. Seria os dois, tanto que nas artes não utilizadas, os dois estão no trono. E, os dois, porque o Palpatine seria um dos dois, né? E um seria o aprendiz. A regra de dois novamente.
Sobre o plano dele, eu acredito que foi um bom plano, porque querendo ou não, ele não imaginava que o Luke conseguiria proteger tanto a Rey, né? Ele acreditou que seria algo fácil conquistar a Rey pro lado sombrio, assim como foi com o Ben. Querendo ou não, foi fácil conquistar o bem pro lado sombrio, né? Sim, logo na infância dele ele já conseguiu conquistar. E entra tudo naquela conversa da trama Skywalker tender para o lado sombrio por conta da falta de controle de raiva. A gente vê isso com Anakin, em questão da Padmé, medo de perdê-la. A raiva que o Anakin a gente vê tanto na série... em The Clone Wars, mas não vou entrar nesse assunto, tanto nos filmes. A gente vê no Luke, na hora de enfrentar o Darth Vader, que eles têm um momento de raiva. E a gente vê isso também na Rey, no episódio 9, quando ela solta os raios pela mão. Foi um momento de raiva, que ali todo mundo entrou em choque. A gente falou, meu Deus, como que essa mulher fez isso? Eu entrei em choque, eu não imaginava aquilo no filme.
Cinema todo.
Eu achei incrível, porque eu não esperava que ela fosse fazer aquilo no meio do filme. Não imaginava de jeito nenhum. Então, o plano dele fez sentido, mas aí, como a gente acabou vendo, o Luke teve sucesso em treinar a Rey e fazer com que ela fosse forte o suficiente pra não cair.
Mas aí, tipo, a resolução do plano, tipo, eles acharam que foram boa, porque em todo aquele lance das frotas, com poder cada uma nave de destruir um planeta.
Isso, na
verdade. Tipo, vocês acham
acho
viável?
Na verdade, não acho que não é nem questão de ser viável. Eu acho que isso é a cara de Star Wars, e isso tem em todos os filmes. Sempre vai ter uma nave ou alguma coisa que vai destruir planeta. Sim. Eu acho que é um pouco repetitivo, assim, é cansativo até, né? De houve mais uma nave ou. Né, uma estação que vai explodir tudo e a gente tem que enfrentar e acabar e blá blá blá. Isso tem, só não tem no episódio 3, mas na outra trilogia, na original, tem. Nessa tem, então acho que a gente nunca vai. Em Star Wars, é a rima mais rimada que tem. É uma.
Tanto que tem um filme só pra isso, tipo Rogue One, tá ligado?
Pode ter certeza, isso a gente tem. Até quem joga The Old Republic, né? Que é o jogo, tem todas as expansões, quase tem alguma história que conta de uma arma ou alguma pessoa que consegue destruir planeta, coisas do tipo. Então, isso é muito recorrente em Star Wars, não vai mudar.
Star Wars, treta de família, treta política e uma arma tentando destruir tudo.
Exato. É, e os Sith, tipo, retornaram, o Bento deu a opinião dele, mas tipo, foi um desrespeito à conclusão do episódio 6 pra você?
Pra mim foi, não. Né? Eu falei.
Eu acho que não.
Então, aí entra muito uma questão que dividiu muito a comunidade, né? Porque algumas pessoas acharam desrespeito, pelo que eu vi, né, em grupos, tanto no Brasil quanto fora, que o público mais velho, né, que já acompanhou a primeira trilogia, eles acharam muito desrespeito, né? Temos casos como a Giovanna também, mas o pessoal mais das antigas, né, da primeira trilogia, eles acharam esse desrespeito porque foi a conclusão do tempo deles. O Palpatine morreu no tempo deles. Então, você trazer de volta ele na geração atual, eles ficam meio... Tá, e aí? Darth Vader morreu em vão? A gente perdeu o pai do Luke por nada? Então, mas eu acredito que foi o que já comentamos aqui, né? O lado do Sith é poderoso, tem inúmeras formas de trazer o Palpatine de volta, e foi isso que aconteceu no filme.
Pelo menos pra mim, tipo, uma visão que o episódio 8 trouxe muito sobre, por exemplo, o equilíbrio. O equilíbrio não acontece só uma vez, só porque o Anakin fez o equilíbrio na força, eu não acho que ele aconteça só uma vez, mas aquilo foi um marco importante, tá ligado? Igual a morte do Palpatine no episódio 6, morte entre aspas, né? Aconteceu, tá ligado? Mas não significa, tipo, precisa parar.
Até porque vamos ter novas coisas de Star Wars, né? Novas coisas de Star Wars estão sendo produzidas, então acredito que o equilíbrio sempre se perde, né? A gente tem que ter isso na cabeça de Star Wars. Nunca vai ter um equilíbrio contínuo. Sempre algo vai acontecer.
Sempre vai ter um...
No 8 fala bastante isso, a lição que o Luke dá pra Rey. Quando ele vai falando que ela vê na ilha, ela vai falando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Aí ela vê uma coisa ruim e aí, tipo, ela não consegue voltar. E ele vai falando, tipo... Você tem que se manter, tá ligado? O equilíbrio é isso. Não acaba, tipo, só porque você fez uma vez. Você tem que manter ali. Combater o Sith não é só uma vez, tá ligado? Você tem que continuar no combate sempre. Então, gente, o podcast vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir a gente aí no nosso primeiro. Espero que tenha mais pela frente. A gente tá com uns planejamentos bem bacanas pra fazer algumas ideias diferentes aqui pro podcast. E não esqueça, tipo, como eu falei no início, de seguir a gente no Instagram. Tem a Ordem Sith Brasil e o Darth Tal. T-A-U-L, Darth Tal. Então vamos despedindo aqui a galera. Eu, Alessandro, Alteiro, Bento Cardoso, criador da Ordem Sith.
Obrigado, pessoal, por terem participado, nos ouvido, né, aqui nesse nosso primeiro podcast. Como a Ale já comentou, a gente tem bastante planos para que isso possa continuar daqui pra frente, e é muito bom. Deem opiniões de vocês, o que vocês querem ouvir, e é isso aí.
A Giovanna, nossa diretora do podcast, inclusive, se não fosse ela, esse projeto provavelmente não teria ido à frente, adiante, né? Porque a gente ficou meses parado. Então, obrigado, tipo, mesmo, Giovanna, por ter botado a mão na massa.
É uma honra, eu amo a Ordem Sith. E acredito que durante esse podcast também você vai se apaixonar por essa página. Vulgo, melhor página, desculpa as outras, gente. Mas é isso, fique com Deus, né? Porque eu sou a crente do grupo, então eu vou falar fique com Deus.
Aleluia.
E que a força esteja com você. Que a força esteja com você e até o nosso próximo podcast.
E o Emanuel, que no próximo vai falar por livre e espontânea pressão.
Valeu aí, até a próxima.
E o Gustavo Trota, nosso convidado, tipo, obrigado mesmo por ter participado. Eu espero que a gente fique juntos. E travei. Eu espero que a gente se encontre em próximos episódios.
Eu que agradeço, obrigado o convite, né, principalmente do Bento, pela oportunidade de trazer aqui. Espero ser convidado para próximos. Gosto muito de conversar sobre Star Wars, como vocês viram. Falo demais, mas agradeço principalmente pelo convite e a todos que estão escutando a gente. Que a força esteja com todos nós.
Nada impedirá o retorno dos Sith.